Eu agradeço e conto com Vossa Excelência para transformarmos essa data numa data comemorativa nacional. Ministro, primeiro saudá-lo pela vinda, por essa proposta do senador Requião, nosso presidente, no início desses trabalhos. Eu tive, como outros aqui, a condição de vivenciar como governador com 3 ministros. E destaco todo um trabalho dos 3, o ministro Cristóvão, o ministro Tarcísio Genro, depois Vossa Excelência. E quero parabenizar pela forma sempre republicana com que atuou nesse período e a forma como que planejou os desafios da educação. Eu quero começar aqui tratando do piso. Lembro-me, certa vez, num fórum de governadores, queriam aprovar que todos ingressássemos com uma ação, com uma ADIM, contra o piso. E ali o argumento, tem até o argumento do Pacto Federativo, mas tinha um argumento de não poder cumprir. E eu dizia naquela época, já o Piauí cumprindo, que se um Estado como o Piauí podia cumprir o piso, qualquer Estado brasileiro poderia cumprir o piso e pode cumprir o piso. Vossa Excelência mesmo diz, esses dias eu conversei com o governador que me sucedeu e exatamente indagava com ele sobre isso. Ele não tinha a informação da complementação, não tinha essa segurança, mas está continuando cumprindo o piso nacional da educação. Eu creio, inclusive, que se tiver qualquer interpretação, não é, de quebra do Pacto Federativo, que é um argumento muito colocado, é possível pôr adesão. E certamente o Piauí estará aderindo à política do piso. Porque compreendo que, sem ter isto, nós não vamos ter o outro passo, que é garantir bons profissionais, profissionais qualificados, não apenas com graduação, mas cada vez mais com pós-graduação, para fazer a tão sonhada educação de qualidade. O segundo ponto, discordando aqui do meu colega, eu brinco muito lá, meu primo Álvaro Dias, a expansão sim. Nós temos que ter a expansão sim da educação. Aliás, sabe Vossa Excelência que eu sou mais radical nessa área. Nós temos que ter a condição de ter o ciclo completo da educação em cada município do Brasil. E com a tecnologia hoje é possível e o Piauí prova isso. Vossa Excelência sabe. Ou seja, é possível ter em cidades polos ensino presencial, seja com uma universidade federal, seja com um instituto federal, ou uma universidade estadual, ou uma escola técnica. E a partir dela, é possível se ter um misto de ensino à distância e presencial, a condição de se chegar a todos os municípios. Nós já temos, no caso do Piauí, cerca de 120 municípios com o ciclo completo da educação. Uma cidade como Alegrete do Piauí, com 4.800 habitantes, é possível se ter da creche à pós-graduação, nesse modelo. A cidade de Picos é uma cidade polo, que tem universidade federal, que tem universidade estadual, que tem instituto federal e que tem escola técnica estadual. E ela, a partir de lá, garante a uma cidade como Alegrete e a outras daquela região a condição de um misto de à distância e presencial a gente poder ter esse ensino. O que é que eu peço nesse caso? É que o MEC olhe com carinho a proposta que encaminhamos e vamos continuar defendendo do reconhecimento, além do polo da Universidade Aberta e do ETEC, também do núcleo. Ou seja, você poder chegar a municípios menores do que foi programado para o polo. É basicamente o mesmo custo, é basicamente o mesmo número de cursos ali projetado. Por que que eu considero isso? Porque eu acho que o grande desafio do Brasil é a profissionalização. De nível médio, que hoje há um descompasso com o superior, e mais ainda, é o que me anima no Pronatec, da gente ter os cursos de curta duração. Desenvolvemos, inclusive, uma experiência nova agora nos últimos anos, casado com os programas nacionais, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, enfim. Há uma demanda muito grande em todos os estados brasileiros de profissionais, são profissionais de pedreiro, de assentador de piso, né, de instalador de equipamentos de energia, enfim. E não há necessidade, a verdade, de se ter uma estrutura permanente para atender a esta demanda. Então é possível, a partir de uma escola técnica, de uma base presencial, se ter a condição de se fazer, isso está comprovado, é um modelo mais provisório ou uma escola móvel. Uma escola móvel. É possível, por exemplo, como estamos fazendo, casado com Minha Casa Minha Vida, uma carreta se dirigir para um canteiro de obra, numa região que se precisa de vários profissionais. E aí eu concordo aqui com a senadora Cátia Abreu, no modelo da alternância, onde você tem uma parte de ensino, tá certo? Em sala de aula, em laboratório, e uma parte prática pactuada, não é, com o setor ou construção civil, ou setor elétrico, enfim, com qualquer uma das áreas. Então eu quero aqui lhe dizer que eu acho que a gente precisa avançar nessa direção. Você ter uma base de ensino superior em cada estado, que possa atender a todos os territórios, todas as regiões, e a partir daí, nesse modelo do ensino à distância e presencial, se ter a presença em todos os municípios. E mais ainda, com a condição da aplicação desse modelo da alternância, e quero estar tratando sobre isso com a vossa equipe. Eu quero, assim, examinar aqui de Vossa Excelência sobre dois pontos. No que tange ao Pronatec, pelo que eu entendi, ele vai se prender um pouco à base do Sistema S. A ideia inicial era de poder também ter uma parceria com o Estado. O Estado e alguns municípios já também entra também? Rede estadual. Tudo bem, melhor ainda. E eu pergunto se a fonte de financiamento, ela é dentro do Fundeb ou ela é uma fonte específica? Muito bem. Eu quero aqui colocar ainda, há uma distorção e eu queria que Vossa Excelência pudesse tratar com carinho. Primeiro, é a forma da distribuição do salário educação, já tratamos disso. Foi alterado na aprovação do Fundeb, aqui para todos conhecerem. A forma de distribuição ainda hoje não cumpre a lei do Fundeb. No artigo 6º se prevê que a distribuição é proporcional ao número de alunos em cada município, em cada estado, que é o sistema justo. E hoje se coloca com base no sistema de recolhimento. Lá numa cidade do Paraná ou do Piauí, tem uma agência do Bradesco, por exemplo, que recolhe salário e educação com base na folha de pagamento. Como a sede do Bradesco é em São Paulo, esse dinheiro vai para São Paulo. Ele não vem para o Paraná e nem para o Piauí. Então, é uma distorção. Isso coloca uma desproporcionalidade na hora da distribuição do salário e educação, e eu acho que a gente precisa fazer aplicar o que está estabelecido em lei. O outro é em relação ao Fundeb. O Fundeb tem um erro de cálculo que não considerou que há uma diferença entre o número de alunos na rede privada e o número de alunos na rede pública em cada estado. Ou seja, você tem um estado brasileiro que metade dos alunos estão, porque tem uma renda melhor, graças a Deus, na rede privada, e outra metade está na rede pública. E impõe que o mesmo percentual de recursos seja colocado no Fundeb, e na hora da distribuição isso dá uma distorção. É por isso que alguns estados colocam, às vezes, até 50%, 60% do que colocam no Fundeb como repasse para os seus municípios. Porque, por exemplo, se eu pego um estado como o Rio de Janeiro, tem mais ou menos 35% dos alunos na rede privada, aproximadamente 65% na rede pública. O meu estado, o estado do Piauí, tem 90% dos alunos na rede pública e 10% na rede privada. Então, ele é obrigado a colocar um volume maior pelo valor que é estabelecido per capita para aqueles municípios. E por isso ele termina transferindo 60%. Tivemos no governo do presidente Lula, inclusive com o apoio de Vossa Excelência, uma remediação dessa distorção com o valor que foi colocado para a complementação. Mas ainda é muito baixo. Enquanto alguns estados colocam 10% da sua receita corrente líquida para transferência aos seus municípios, outros colocam, na média, 4%. Quanto mais desenvolvido, coloca menos, está errado. Então, é preciso que se tenha uma regra na hora da compensação, que leve em conta essa média nacional, como patamar tá certo? O adequado. Enfim, eu queria concluir dizendo, não é, do meu apreço, não é, por esse trabalho, e acho que no Plano Nacional da Educação nós podemos prever, para encerrar, senhor presidente, uma outra coisa importante. É o casamento, não é, da demanda de profissões e do número de profissionais. Eu estou convencido que vários cursos que a gente continua todo ano jogando profissionais no mercado estão saturados. Estão saturados. Não há mais vaga para enfermeira de nível superior em muitos lugares. Advogado hoje está um fazendo causa um para o outro em muitos lugares e por aí vai. Então, eu acredito que é necessário... Médico falta muito e outras profissões faltam muito. Então, qual é a ideia? A ideia é que cada estado, na discussão do seu plano, não é, seu plano decenal, que a gente tenha uma pactuação com a presença das entidades do setor privado e dos trabalhadores para estabelecer qual é a demanda de profissões onde nós temos hoje carência ou onde está saturado. E, ao mesmo tempo, não só no nível superior, como também no nível técnico e também nesses cursos de curta duração. Por quê? Porque aí todo o recurso que nós vamos aplicar vai permitir que seja direcionado para áreas em que, como bem repetia muito o presidente Lula, o sonho de todo profissional é sair do seu curso, sair da sua universidade e poder ter o seu emprego. Então, eu queria também que Vossa Excelência pudesse comentar sobre isso. Muito obrigado.
Senador, deixa eu incluir meia perguntinha que faltou.
E, 30 segundos.
E como já foi tocado, quando ele for se pronunciar, ele já responde. A gente está falando de qualidade. Tem uma crítica geral na qualidade dos cursos do ProUni, e mesmo sendo o MEC o fiscalizador. Queria perguntar para a Vossa Senhoria, em relação ao Protec, não preocupa o governo federal que os cursos técnicos estejam diretamente vinculados à fiscalização exclusiva dos estados? Eu queria que essa é uma questão que a gente não pode, quando se fala de qualidade, a gente não pode deixar de tocar nisso. Se o MEC, que tem toda uma estrutura, uma história de fiscalização, tem dificuldades e tem muito problema nos cursos do ProUni, como vai ser essa questão deixando na mão dos estados a fiscalização dos cursos do Pronatec? Teria outras questões sobre financiamento disso, mas eu não vou entrar aqui agora.
Com a palavra, o ministro Fernando Haddad.
Bem, em relação ao percentual do PIB em educação, né, de fato, existe uma demanda histórica reconhecida, não é de hoje, de 10% de investimento do PIB em educação. Nenhum educador desse país vai se posicionar contra, né? Mas eu, data máxima vênia, eu não conheço nenhum país que invista isso em educação. Nem sete, com todo apreço, senadora, nenhum país da América Latina investe mais do que 6% do PIB em educação. E a média da OCDE é 5. Então, se pegar a média da América Latina, é menos do que 7, e a média da OCDE é em torno de 5, que é o que o país está investindo hoje, tendo saído de 3,9 quando nós assumimos. 3,9. Né? E por que foi 7%? Foi 7% por uma razão específica. Quer dizer, ele foi objeto de debate na campanha eleitoral. E duas candidatas se posicionaram a favor de 7% do PIB em educação, a senadora Marina e a atual presidenta Dilma Rousseff. Então, o que foi consignado no plano foi aquilo que, antes das eleições, ela se comprometeu. Antes das eleições. Então, não foi surpresa, né, não foi surpresa o fato dela ter submetido o seu entendimento do que era possível aumentar no mínimo 0,2% do PIB ao ano, que é o que o presidente Lula fez nos últimos 5 anos. Aumentou mais de 1% em 5 anos, mantendo a média de acréscimo, que não foi baixa, né? Cabe aí o bordão nunca antes na história desse país, porque nunca alguém tinha triplicado o orçamento do MEC, nós, mantendo o ritmo forte dos últimos 5 anos, chegaríamos a 7. Então, se comprometeu com uma meta capaz de ser honrada, né? Agora, se perguntar para mim, faço votos que o Congresso possa fixar uma meta superior, mas falo isso como professor.
Ministro,
né?
Me permita só. Ministro.
Então está liberada para votar na emenda de 10, isso, ministro?
Quem sou eu para liberar?
Eu fico muito feliz que você decida diga
isso. Quem sou eu para liberar?
Senadora, eu queria só, utilizando as prerrogativas aqui de presidente da comissão, fazer uma observação. Como ex-governador, como gestor da educação no Paraná, aliás, bem sucedido, né, Fernando? Eu não sei que relação tem o PIB com investimento em educação. O PIB não tem relação com o orçamento da República. O produto interno bruto, uma bela parte dele num estado exportador de commodity como o brasileiro, sequer arrecada impostos, porque goza das isenções. Se nós quiséssemos uma coisa mais concreta, tínhamos que ter um valor sobre o orçamento, como já existe na Constituição desde o nosso Pedro Calmon. No Paraná, por exemplo, nós estabelecemos na Constituição do Estado que 30% dos recursos orçamentários são investidos em educação. Eu acho que essa relação com o PIB é uma ficção que não tem nenhuma relação com a educação e não vai ser nunca cumprida. Não há uma relação com a realidade, não há uma relação com a arrecadação tributária. Eu não sei como é que se chegou a isso. Só em véspera da eleição mesmo se consegue uma mágica dessa natureza. Ministro, desculpa o desabafo, mas essa história do PIB vem me irritando já há algum tempo, inclusive como governador do Estado do Paraná.
Obrigado. Obrigado, governador.
Nada a ver.
Só concluindo esse aspecto, quer dizer, o que eu quero dizer é que foi fixada uma meta de 7% coerente ponto a ponto com cada uma das outras 19 metas quantitativas ou qualitativas. Nós fizemos uma conta de quanto custaria o atingimento de cada uma daquelas metas e 2% do PIB a mais, que hoje significaria alguma coisa entre 70 e 80 bilhões de reais, 70 a 80 bilhões de reais a mais no orçamento da educação do país é o suficiente para cumprir as outras 19 metas estabelecidas. Evidentemente que se aquelas metas forem alteradas para cima, você vai ter que ter um percentual do PIB condizente com aquelas metas. Porque o percentual do PIB não pode ser um número mágico. Por que 10, por que 7, por que 8, por que 5?
Quanto precisa?
Essa é a pergunta que tem que ser feita. Para o cumprimento daquelas metas, 7% atende. Se aquelas metas estão acanhadas e forem alteradas para mais, essa última meta, a vigésima meta, tem que ser alterada igualmente. Portanto, não é questão de liberar a bancada ou não. É ter uma coerência do plano, o que está se propondo do ponto de vista quantitativo e qualitativo e o que está se propondo de financiamento adequado para o atingimento daquelas metas.
Mas a conferência pediu 10.
Sim, mas a conferência não está toda, as outras 19. Fomos nós que convocamos a conferência e temos o maior respeito por ela, entende? Eu não estou aqui contestando o que os delegados sugeriram. É? A última palavra vai ser dada aqui. Quer dizer, o que me pareceu coerente é que o valor consignado está aderente ao discurso de quem ganhou a eleição. Então, é isso que precisa ser considerado. Em relação aos programas de apoio, vou dar alguns exemplos para a senhora, senadora Marinor, sobre essa questão. A merenda escolar, que estava congelada havia 9 anos, em 13 centavos, durante o nosso governo foi para 30 centavos. O PINAT, o Programa de Transporte Escolar, não existia. Não é só a reposição da frota. Nós estamos fazendo um repasse de 30 centavos por trecho, um programa que não existia até 2004. Então, o PINAT e o caminho da escola se combinam, um para a reposição da frota e o outro para custeio. É evidente que nem os 30 da merenda, nem os 30 do PINAT representam a integralidade do que o prefeito precisa para honrar esses compromissos. Mas se nós levarmos em consideração que fomos de 13 para 30, no caso da merenda, e de 0 para 30, no caso do Pinati, o apoio é considerável. O livro didático, a senhora sabe que nem sequer era oferecido no ensino médio. Quem passou a oferecer livro didático no ensino médio foi nós, a partir de 2006. Não havia livro didático no ensino médio. Então, cobrar a qualidade do ensino médio, quando sequer material pedagógico, didático-pedagógico se oferece, nos parece uma contradição. Então, tem havido repasses. A arrecadação do salário de educação, nós multiplicamos por 4, porque era um imposto que ninguém cuidava. Com a Receita Federal do Brasil, mas já antes do FNDE, foi feito um trabalho de fiscalização, inclusive no judiciário, para ganhar as causas, e o incremento do salário de educação, basta perguntar para qualquer prefeito e governador. Mais do que isso,